Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil. Estamos aqui para mais uma semana juntos com vocês, trazendo sempre aqueles nossos convidados para aquele bate-papo que você já está acostumado, gravando mais uma vez online devido ao nosso momento ainda de pandemia, não é? Como eu falo toda semana, estamos aqui ansiosos para que tudo isso passe. A vacina está chegando, torcendo com que todo mundo possa já ter acesso a isso. A coisa está lenta, mas está caminhando. E quero já dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. O papo hoje promete bastante. Temos aqui o nosso artista convidado, o cantor, compositor, escritor, ilustrador, professor de canto, diretamente do Rio de Janeiro, André Gabé. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, Sérgio. Um abraço, que alegria, uma honra.
A honra é nossa, André, de você ter aceito esse nosso convite. Já há bastante tempo pensávamos, estudávamos essa sua participação aqui, mas sempre é hora. Não adianta a gente querer adiantar que o momento sempre chega. É só não sermos tão ansiosos.
A hora certa é o agora.
É isso aí. E agora, André Gabé está com a gente aqui no Sons Brasil. Vamos falar desse trabalho bacana que o André tem aí de escritor, vários livros lançados, tem 2 CDs lançados aí na carreira. Vamos ver se tem alguma coisa sendo preparada, mas durante o programa a gente bate esse papo. Assim como também a gente sempre tem aqui o nosso convidado especial, que é aquele profissional que tem uma atuação dentro da cena cultural brasileira. Tenho aqui hoje a produtora cultural, radialista, parceira de Rádio Livres, Thaís Aragão, diretamente de Fortaleza, no Ceará. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil, Thaís.
Muito obrigada, Serginho. É um prazer meu aqui estar com vocês para esse bate-papo de hoje.
Também agradeço você ter aberto um espacinho na sua agenda aí para que a gente possa gravar os Sons do Brasil hoje e falar um pouco do seu trabalho dentro dessa cena toda aí, que é a música, a cultura, a arte de uma forma geral. Mas para a gente não perder muito tempo aqui, vamos já dar início a esse papo. André Gabé, como eu apresentei aqui, multifunções dentro da arte e cultura, e eu já friso aqui, falei para ele em off, eu vou falar, adoro as crônicas do André nas redes sociais, muito bem escrita, uma sacada, assim, a forma como ele se expressa é maravilhosa, sempre com aquela pitada do bom humor, aquele certo sarcasmo ali, mas que ele retrata muito bem as nossas cenas cotidianas. André, fala pra gente, então, essa coisa do escritor aí, livros lançados e tudo mais. Da onde veio essa habilidade com a escrita?
Olha, eu não sei de onde veio essa habilidade. Na verdade, eu nem sei se é uma habilidade. Eu sei que é uma necessidade. Porque eu sou um contador de histórias, na verdade, né? Toda manifestação artística que eu faço é uma maneira de contar história. E, assim, cantar é a minha expressão mais prazerosa e natural e mais fácil, né? Da minha vida. Digo mais fácil porque escrever, desenhar não são coisas que você sai do nada. Agora, se eu tô parado, sentado, canto, cantarolo. Agora, escrever, você precisa de um trabalho, de uma burilação maior, desenhar também. E eu tive um problema vocal sério, causado por um problema sério há uns 3 anos atrás, que fez com que eu tivesse que adaptar, canalizasse essa minha vontade, essa minha vocação de contar histórias, que eu não tava podendo fazer pela música, pela voz. Eu comecei a escrever, a contar minhas histórias, a contar minha vida. Aí deu-se que as pessoas gostaram, porque eu tenho uma identificação muito forte com temas suburbanos, com temas cotidianos, porque eu sou suburbano, eu sou um observador do cotidiano. Aí a escrita foi mais uma maneira de me comunicar, que me deu um resultado muito legal e generoso das pessoas que me leem, que consomem o que eu escrevo.
Inclusive o seguinte, você falou dos temas suburbanos, você tem 2 livros lançados, que é o Suburburinho e o Suburburinho 2. Ou seja, dentro dessas coisas cotidianas ali do subúrbio, você teve material para escrever 2 livros e acredito que tenha muito mais vindo por aí ainda.
É, porque na verdade são histórias da minha vida, são histórias da minha família, são histórias reais que eu adaptei, transformei numa novelona, troquei alguns nomes por causa da responsabilidade jurídica, que eu não quero que as pessoas me processem, eu troquei alguns nomes e transformei numa grande história, mas é a história da minha vida, não tem nada ali que não tenha acontecido. Algumas coisas eu misturei, eu dei uma transformada literária, porque não é jornalismo, é literatura. Então, assim, é minha vida, então, o que está ao meu redor mesmo.
E eu tenho certeza que muita gente, ao ler os seus textos, esses dois livros seus, se identificam com muita coisa, porque realmente é uma coisa cotidiana, quer dizer, não é uma particularidade sua. Claro, existe a sua particularidade de ser coisa que você vivenciou, mas que muita gente passou por várias situações idênticas e se identificam muito com isso.
Eu aprendi um ditado, não sei se é um ditado africano, se alguma outra pessoa falou, que é quando você fala da sua vila, você fala do mundo todo, da vila de todas as pessoas, né? Então, assim, acaba que é isso. Eu falo de uma realidade que é muito concreta, que é uma vida de várias pessoas. E, assim, a minha ótica, o meu filtro é suburbano, mas, na verdade, eu tô falando sobre a ligação com o seu vizinho, a sua casa, o seu cotidiano, e cada um tem uma relação com isso. Se não for de semelhança, é de contraste, mas isso toca todo mundo, né? Porque todo mundo tem uma relação com a vizinhança, com o dia a dia, com as histórias da família.
Muito interessante. André, vamos fazer o seguinte, já demos início nesse papo aqui, daqui a pouco eu vou trazer a Thaís aqui pro papo também. Eu quero começar a botar música no pedaço aqui, que eu sei que você tem um trabalho bacana, então eu vou pedir para você indicar a primeira música pra gente tocar no Sons do Brasil 324.
A primeira música que eu vou indicar do meu trabalho é Estrelas Número 2.
Que está no álbum O Jardim de André.
Exatamente.
Dando início na parte musical dos Sons do Brasil 324, Estrelas Número 2 com o André Gabé, e a gente já volta para dar sequência no papo.
Quero o risco do erro, quero o desespero, quero o meu DNA no teu pelo, quero o ar. Quero de todo gosto, quero de todo jeito, quero a sonsice do teu zelo. Eu quero o ar, ar. E quero que só me queira, até não te querer mais. Até aonde a luz minha solidão com a sua intenção. Quero o ar. Quero o tempo estilhaçado e a hora cortada e a pausa mal usada. Quero o ar.
Estamos de volta depois de Estrelas número 2 com André Gabé e eu quero trazer para o papo agora Thaís Aragão. Thaís, produtora cultural, radialista, hoje você está aí no Ceará, Fortaleza, que é sua terra natal, né? Mas você andou rodando um pouco pelo sul do país, sempre atuando dentro dessa área de produção cultural e etc. Então, conta pra gente aqui como que a Thaís Aragão acabou caindo dentro da área cultural.
Eu acho que eu sempre estive na área cultural, assim, eu acho que desde o colégio eram as disciplinas que mais me interessavam, era disciplina de literatura, era disciplina, enfim, mais ligada às artes, né? Então, assim, eu acabei fazendo jornalismo e quando eu fui trabalhar aqui no Jornal Povo em Fortaleza, fui para a área cultural, fui para o Caderno de Cultura e aí trabalhei um tempão na redação e paralelamente, porque eu tinha uma banda também, eu já compus, já toquei, acabei tendo que fazer os meus próprios shows, o próprio disco e como jornalista eu acabei juntando essas duas coisas de estar nos dois cantos, né, nos dois meios e finalmente eu fui fazer a produção cultural de outros artistas aqui da cidade, tinha assim, saído do jornalismo e abrir uma produtora cultural, que também funcionou como selo independente, então de certa forma foi um caminho aí muito natural, assim, tranquilo numas, né? Porque sempre tem todos os desafios da área cultural, mas bem natural.
Aquela coisa, com certeza começou a trilhar pela cena independente, a coisa não é tão fácil, não é?
De jeito nenhum.
E a produtora que você falou que montou é Gerador Cultural, é isso?
Isso, era okay. Eu e o meu irmão.
Mas, ok, mas aí surgiu a questão de você ir pro Rio Grande do Sul. Foi ligado a alguma coisa de formação acadêmica que fez você ir para lá?
Na verdade, eu já tinha começado uma especialização em Fortaleza. Mas quando a gente está no ritmo do trabalho, o trabalho não para de chegar. Então, eu não conseguia abrir um espaço na minha agenda para voltar. Porque, assim, eu já tinha desacelerado um pouco em relação assim, ao jornalismo. Se você comparar jornalismo com produção cultural, você consegue ficar um pouco mais de tempo num projeto. No jornalismo, o ciclo é de 1-2 dias. No máximo, assim, você entra numa pauta e você sai da pauta. Na produção cultural, os projetos levam um pouco mais de tempo, então você tem como elaborar, tem como planejar, tem como fruir isso de um jeito diferente, finalizar, rever e começar de novo. É um ciclo mais longo. Mas ainda assim, eu estava precisando de outra coisa, que era uma imersão realmente no nível acadêmico. E aí o jeito foi sair do lugar. Sair da cidade para poder me desvencilhar de todo esse... do pessoal ligando e a gente sem saber dizer não. E tive que fazer um corte mesmo e daí eu fui para Porto Alegre, onde eu acabei entrando como servidora concursada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como produtora cultural.
Aí a troca do Ceará, aquele clima mais quente com as terras do Rio Grande do Sul, que teoricamente são mais frias, deve ter sido bastante complicado dentro de todo esse processo também, né?
Então assim, eu tive bastante tempo de contato com esse clima daqui de Fortaleza, que quase não muda, né? Assim, é uma temperatura muito amena o ano inteiro, mas de certa forma morar em outro lugar também é uma novidade, apesar do frio extremo lá no inverno, né? Acaba sendo uma experiência interessante também. E tem outras coisas, né, Serginho? Assim, sempre é bom dar um giro. Quem puder assim, mudar de cidade em algum momento da vida, é uma grande experiência.
E automaticamente você pegou e já aproveitou então essa questão de ter entrado lá como concursada e já emendou o seu doutorado, seu mestrado lá, sua especialização, né?
Foi. De certa forma, quando você está trabalhando numa universidade, fica mais fácil para que as pessoas com quem você trabalha entendam o tipo de coisa que você está querendo desenvolver paralelamente, no caso, uma pesquisa. Então, eu consegui fazer meu mestrado em planejamento urbano, aí, sabe, planejamento urbano, o que, é que tem a ver com cultura, né? Só que foi numa linha de pesquisa que chama Cidade, Cultura e Política, onde eu pude desenvolver uma pesquisa sobre uma prática ambulante, uma prática urbana de venda ambulante de um vendedor aqui em Fortaleza que toca um triângulo vendendo um biscoito muito fino. Então, esse biscoito, depois eu descobri que... Eu pensava, por exemplo, que esses caras tocavam triângulo por conta do forró, do baião, entendeu? E aí, quando eu fui a fundo na pesquisa, eu descobri que Na verdade, esse triângulo está no baião, aquele trio instrumental que o Luiz Gonzaga criou nos anos 40, porque ele estava procurando um instrumental para ele tocar. Ele tocava sozinho, ele e a sanfona. E aí o pessoal dizia, cara, mas assim, precisa ter uma banda, assim, dar um peso, né? Assim, se você quer fazer um baile, né? Sozinho não dá. E ele estava exatamente procurando criar, assim, o que que eu vou botar junto, né? Porque ele queria trazer coisas do lugar dele, né? Então tinha a zabumba, que eram das bandas cabaçais do Cariri, que o Cariri tem um pedaço no Ceará, um pedaço em Pernambuco, onde ele nasceu. Aí ele tinha a zabumba, tinha a sanfona, e ele queria algo agudo. E aí ele queria botar aqueles pífanos, só que os pífanos, quando ele tocava a sanfona, desaparecia o pífano debaixo da sanfona. Então ele precisava de algo agudo, mas potente. E aí ele estava no Recife, quando ouviu um desses vendedores tocando o triângulo. Já nos anos 40, né? E aí ele diz, pronto, é o triângulo aqui que vai entrar no trio do meu baião. Então, é o contrário. E, curiosamente, não havia muita pesquisa sobre essa prática, que é uma prática antiquíssima, assim, né? Vi de anos 40, já tinha. E acabei podendo conversar com vários ambulantes aqui da cidade e entendendo um pouco como é que eles usam esse som no dia a dia deles, nesse trabalho de vender esse biscoito, que aqui a gente chama de chegadinho, e o Luiz Gonzaga, por exemplo, chama de cavaco chinês, que é como chamam lá em Pernambuco.
Ouvindo histórias e aprendendo. Ou seja, o triângulo entrou no forró através dos vendedores de biscoito de Recife. Thaís, a gente tem aqui o momento pitaco do convidado, que é onde eu peço que o nosso convidado indique uma música pra gente tocar, para que os nossos ouvintes possam conhecer vários trabalhos que estão espalhados Brasil afora. Então eu vou te convidar para você pitaquear nos sons do Brasil nesse momento. O que que você tá trazendo pra gente aí?
Ai, olha, eu tenho ouvido o álbum novo do Edgar, que é um rapper daí, de Guarulhos, e que o primeiro disco dele foi bastante ouvido, esteve em listas de melhores do ano, alguns anos, e finalmente ele lançou o disco seguinte, que se chama Ultraleve, e tá bem dançante. É bem curioso, porque ao mesmo tempo que tá muito dançante, vem com rimas que fazem a gente pensar muito. Então é um casamento bem interessante. Além disso, ele continua trabalhando com o Pupilo na produção musical, que é ex-Nação Zumbi. Então, assim, um som muito gostoso, muito bem cuidado, muito dançante e também dá muito para pensar. Tá até difícil escolher faixa, mas eu acho que a gente pode ouvir o Manifesto do Azulejo.
Ok, vamos lá então, pitaco da Thaís Aragão no Sons do Brasil, Edgar e a música Manifesto do Azulejo, e a gente volta no segundo bloco para continuar o papo que tá bacana.
Vem asfalto e sim pomares, ilha de calor, melhor vir com árvores. Que vira dinheiro, vira assalto, faz assassino. Vira programa, outrora um culto. Vira um surto de mega cena, megalomaníaca. Ensine a cena, fazer um drama, faz virar combustível. Que movimento vem com invisível e atropela tudo e todos. Com seus próprios emblemas e logos, as marcas marcam mais. Um passo pra frente, dois passos pra trás. Não pisem você nem nos ancestrais. Calma, calma, relaxa o corpo, o espírito e a alma. Também quero homeostase econômica e ambiental. Também quero estabilidade financeira e emocional. Viva atento e tento não causar destroços. Não tenho tanto tempo pra finais que já são óbvios.
Som que som, som que som, pelo que nós somos. Som que som, som que som, pelo que nós somos. Som que som, som que som, pelo que nós somos.
Quebra o azulejo, deixa a terra entrar. Quebra, quebra o azulejo, deixa a terra entrar.
Sou que sou, sou que sou, pelo que nós somos. Sou que sou, sou que sou, pelo que nós somos.
Quebra o azulejo, deixa a terra entrar. Quebra, quebra.
e jogam mais cimento. Preparem seus argumentos, right?
As pessoas perceptivas não percebem mais. Abram-se as portas, as mentes e os portais. E mesmo sabendo que não te importa, um terreno baldio consegue vir a horta. Quantos dias você suporta ficar sem comida e sem água? Sem soja, sem mágoa, contaminação tóxica. Olha como ela vai, olha como ela vem. Maceió uma hora cai, vira um condomínio da Braskem. Uma nova Dubai, que vai afundar também. Rio de Janeiro vem na sequência, virando uma nova Jerusalém. E o povo vive à margem das barragens, esperando que as sirenes toquem.
Sou que sou, sou que sou pelo que nós somos. Sou que sou, sou que sou pelo que nós somos.
Quebra o azulejo, deixa a terra entrar. Quebra, quebra o azulejo, deixa a terra entrar. Quebra o azulejo, deixa a terra entrar. Quebra, quebra o azulejo, deixa a terra entrar.
Sou que sou, sou que sou pelo que nós somos. Sou, sou, sou pelo que nós somos.
Quebra o azulejo, deixa a terra entrar. Quebra, quebra o azulejo, deixa a terra entrar. Quebra o azulejo, deixa a terra entrar. Quebra, quebra o azulejo, deixa a terra entrar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ter essa saudade interminável, mesmo estando do seu lado, é o que se chama amor. Achar um jeito confortável de aceitar seu lado errado é o que se chama amor. Às vezes manso, às vezes louco, muitos jeitos ele tem. Às vezes muito, às vezes pouco.
Oh,
Segundo bloco dos Sons do Brasil aqui na área e vocês acabaram de ouvir Mudo com André Gabé. André, Mudo, fala pra gente um pouco dessa música.
Mudo é uma música de amor puro. É uma música que eu fiz assim, inspirado pelo amor profundo que eu sinto pelos meus sobrinhos, assim. E ela fala justamente de você aceitar tudo que quem você ama faz, porque o amor justamente é uma mágica, né? É um verniz que transforma tudo, assim. E é uma música muito pura. É do amor de mãe, o amor dos amantes, o amor pela natureza. É uma das músicas que eu mais gosto, assim, porque ela fala de um sentimento muito simples. E ela é muito simples, assim. É isso. Eu amo, gosto muito. E fala de meus sobrinhos. Eu sempre que eu falo deles, eu entro nesse estado de luz, assim. E os meus sobrinhos, eles são, tive uma convivência maior com eles, assim, na infância deles. Então é uma coisa muito, é um afeto muito orgânico, né? Muito primitivo, que lida com coisas muito inconscientes, assim. Eu sou apaixonado por eles, assim. Eu sou tio, eu choro, e é um horror.
Legal, André. Nós já tocamos duas músicas aqui, a Estrelas, número 2, e agora Mudo, e vamos tocar mais algumas aqui, que são músicas que compõem o seu segundo CD, o Jardim André, que você lançou em 2016. Mas antes disso, lá em 2002, você teve um CD lançado também. Qual o nome que foi desse primeiro álbum seu, André?
André Gabel, o nome do meu nome. É o CD da Som Livre, homônimo.
Esse time entre 2002 e 2016, nós temos 14 anos, que não é nada absurdo dentro da cena independente brasileira, quer dizer, se você não está ligado a nenhuma gravadora, que hoje inclusive também faz pouca diferença isso, porque a grande maioria dos artistas hoje são independentes, mas esse processo de maturação de 14 anos entre um trabalho e outro se deveu a quê, André? Você estava ali tentando fazer alguma coisa que era mais sua mesmo? Como é que foi a diferença de um trabalho para o outro aí?
Não é maturação, né, Fio? É perrengue, porque na verdade, assim, eu adoraria ter gravado outras coisas, ter podido registrar outras coisas, mas só que, infelizmente, eu tava preocupado em pagar conta, né? Então, pra pagar conta, você paga a conta, ou você, enquanto artista independente, você faz projeto novo. Eu adoraria poder te contar agora, não, porque eu fiz um show em 2008, foi maravilhoso, que eu gravei, tem um CD que foi lançado só na China, mas eu não tenho. São coisas que, infelizmente, ficaram no mundo da imaginação. Então, não tem período maturação não, filho. Foi período de chibata mesmo. Né? Mas infelizmente é o que temos para hoje. Eu tô tentando fazer um projeto novo aqui. Eu espero que até os meus 80 anos ele saia, né? Porque depois eu vou ter que dublar, não vai dar nem para cantar.
Eu diria para você que por mais que seja o perrengue também é uma forma de maturação dentro do processo todo, não é? Porque, na verdade, é aquela forma de você estar se preparando ou procurando meios para com que você concretize o trabalho.
Adoraria passar esse período de preparação em Paris, adoraria na beira do mar, adoraria. Dispensava esse perrengue totalmente.
Thaís, com relação a isso, a parte da cena independente, na verdade, isso que o André falou é uma realidade muito presente na grande maioria dos artistas brasileiros hoje, né?
Exatamente, ainda mais agora, por exemplo, o pessoal da música que não está podendo se apresentar muito, né? E ao mesmo tempo, todo mundo está fazendo mais ou menos a mesma coisa, não pode nem se diferenciar muito, é sempre live, porque se não fosse a pandemia, a gente tinha muito mais oportunidade de fazer coisas diferentes, né? Mas, enfim, agora, como você bem falou, há alguns anos tinha os artistas das majors, mas hoje em dia não tem mais tanto isso, né? Não tem. Tá todo mundo mais ou menos parecido, né?
E André, você falou que está tentando preparar um projeto, quer dizer, claro, não temos como prever quando isso vai vir, porque vem acompanhado do mesmo perrengue que a gente sabe, mas tem coisa nova que você está aí em projeto para que possa sair, é isso?
Tô fazendo um projeto aqui de músicas assim ligadas à ancestralidade, cultura afro, não é um CD religioso, mas é um CD que toca nessa parte das religiões africanas, um pouco de candomblé, mas com a minha linguagem, assim. Então assim, já tô apelando para macumba, porque, né, meu querido, alguma coisa tem que acontecer.
André, vamos mandar mais uma música pro pessoal aí do Jardim de André, o que que nós temos aí preparado?
Vamos cantar Subiu. Subiu já fala um pouco, ela já inclui nela um pouco do projeto novo. Vamos ouvir Subiu.
Vamos nessa então, Subiu com o André Gabé e a gente volta para continuar o papo.
abraçou os planetas como se fossem seus e beijou cada nuvem como um casal novo.
Eu vi um orixá nascer.
Depois de Subiu com André Gabé, Thaís Aragão, falando já de projetos atuais, hoje, depois da sua passagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde você atuou como produtora cultural, voltaste à terrinha, não é? Está de volta à Fortaleza desde 2018, também trabalhando na Universidade Federal do Ceará como produtora cultural. E aí, uma coisa que você já trazia do Rio Grande do Sul, onde você lá trabalhava com música erudita, surgiu a oportunidade de continuar esse projeto e criar um novo projeto, uma coisa mais urbana, mais atual, que é Zumbi, o Rap. Um programa que acaba indo ao ar pela Universitária FM. Você falou pra gente da sua ida pro Sul. E essa volta pras origens aí, pra terra onde você nasceu, como é que se deu tudo isso e como é que surgiu essa ideia também do fazendo um programa de música erudita entrar num programa de rap?
Ai, olha, lá na URGS eu trabalhei em vários lugares da Secretaria de Comunicação, né? Trabalhei na TV, trabalhei na assessoria de imprensa, no site, na gráfica e também trabalhei na rádio da universidade, que é basicamente assim, uma rádio focada em música de concerto, né? E vamos lá, depois que eu terminei o doutorado, meio que a vida se caminhou aqui pra Fortaleza novamente, né? O meu marido veio dar aulas aqui também. Enfim, eu acho que tinha se fechado um ciclo aí. Então, voltei pra cá e aqui fui lotada na rádio da universidade, onde estavam muitos colegas se aposentando. Essa que é a realidade. Então, era preciso dar continuidade a alguns projetos, né? Alguns programas. Naturalmente, já peguei o Música Erudita e também havia um espaço aí, o pessoal que fazia o programa de rap, que era um programa de rap que se iniciou em 99, então ia fazer 20 anos que estava no dial, né? O pessoal parou de fazer. Eu conheço um pouco o meio, conheço artistas, né, do hip hop e, poxa, 2018, depois do ano lírico, que eles chamam, 2017 foi o ano lírico do rap brasileiro, né? Não tinha como deixar de tocar isso na rádio universitária. Então eu me propus, né, muito humildemente também, a continuar o projeto para que não fechasse esse espaço no rádio daqui de Fortaleza para esse estilo de música. Então, desde então, tenho produzido um programa em que às vezes eu trago só música, mas muitas vezes trago muitos artistas para falar, matérias, onde tem bolsista, né, estudante de jornalismo da universidade atuando também. Então, é um projeto que a gente transcreve entrevistas e coloca no blog para que outras pessoas tenham acesso, não só por meio do áudio, mas também por meio do texto. Hoje, ele se configura mais ou menos como um projeto cultural. Está atrelado, inclusive ele faz parte do programa de cultura artística da Secult Arte UFC, então funciona como um projeto cultural também esse programa.
Aqui no Sons do Brasil a gente fala muito isso, né? O pessoal fala, vocês são um programa do quê? Que estilo? E a gente fala bem isso, a música, ela, quem define barreiras pra lá e pra cá, acho que é o lado comercial do negócio, porque música é música, parte tudo da mesma teoria do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e suas vertentes aí, né? Então, a questão de repente você vir com a experiência de um trabalho de música erudita, música clássica, essa coisa, e de repente entrar no rap, mas como assim?
É ser profissional também, eu acho assim, olha, como comunicadores, como produtores, nós sabemos como, claro, cada estilo tem o seu jeito de ser, né? Tem suas particularidades, mas você pode tratar todos profissionalmente, né? Por exemplo, música clássica não tem a ver com rap? Eu não sei, sabe? Porque uma das grandes questões até da música, né, que nós sempre tratamos aqui no Brasil, eram essas fronteiras, que se precisam realmente existir fronteiras entre alta e baixa cultura, que eu acho que é um papo que tá muito velho, ninguém nem precisa trazer de volta, entendeu? Cultura popular e cultura erudita, enfim, como se o que é ser erudito também, se não tem a ver com estudo, né? Será que não tem método, não tem estudo, não tem profundidade nas outras músicas? Eu acho até que o rap mostra que sim, porque é um estilo de música que ele está sempre trazendo coisas também já feitas em outros momentos. Então, a questão do sample é sempre você se remeter a quem já fez, né? Então, assim, é sempre trazer uma, entre aspas também, uma tradição de volta para o presente, né? Relido, reouvido. Então, sinceramente, são áreas que tem muita gente experimentando. Então, ao mesmo tempo que você vê na música de concerto, olha, esse cara foi importante porque ele trouxe isso para essa música, entendeu? Ao mesmo tempo, você pode ter isso no hip hop, com o DJ, com o rapper. Você pode dizer, olha, esse cara também está sendo importante porque ele está fazendo isso. Então, tem os seus experimentadores também. Então, tem vários paralelos que a gente pode fazer entre os diferentes estilos e diferentes culturas também.
Essa coisa de fronteiras musicais, ela existe só para quem tem um interesse comercial no negócio e nada mais. Porque é tudo obra, tudo arte, tudo música. Quem vai dar o pitaco aqui no Sons do Brasil agora sou eu, em nome dos Sons do Brasil. Estamos trazendo aqui um lançamento da música Medo Azul, que é de uma cantora aqui de São Vicente, Baixada Santista, Maria Sil, uma cantora trans, em parceria com a Socorro Lira. Tem a participação da Juliana Souza no vocal, a Simone Son na bateria, a Stephanie Borgani no piano, e é um blues onde eles narram bastante o cotidiano das pessoas durante essa pandemia. Agora é uma coisa bastante atual. Vamos lá então, Medo Azul, com Maria Sil, Socorro Lira, também a Juliana Souza no vocal. A gente volta para dar sequência no papo no terceiro bloco.
Medo azul, escute um blues, empurre a porta com a ponta do pés, novo comum. Eu lavo as mãos dos nossos braços, beijos e abraços. Escute um blues, empurre a porta com a ponta dos pés, novo comum. Eu lavo as mãos dos nossos braços, beijos e abraços.
Dia sim.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Pediu que eu eliminasse meus rastros da casa. Obedeci sem pestanejar, mas certas coisas na vida a água não lava. Perdão, tive que incendiar. Desculpe, mas você caiu no meu conceito. Você não teve peito para confessar que sempre achou que eu tinha o melhor jeito de te fazer lembrar de ser e de estar. Você me botou na gaveta junto com o que não se quer mais. Você floresceu e esqueceu que flor sozinha não faz jardim. E se não fosse meu talento pra ressuscitar, pelo vento que eu sou nada. Eu me sofri por te ver fingindo ser alguém melhor. Eu sofri por saber que atrás dessa máscara mora alguém tão pequeno que até dá dó. Você me deu tempo pra ver que eu valho. Você floresceu e esqueceu que antes de mim era só capim. E se não fosse meu talento para perdoar, Deus pisava essa flor e era o fim. Dessa máscara mora alguém tão pequeno que até dá dó. Você me deu tempo pra ver que eu valho muito, muito mais. Você floresceu e esqueceu que antes de mim era só capim.
Terceiro e último bloco na área, vocês ouviram Às Vezes Quebro Tudo com André Gabé. Às vezes quebra tudo, André Gabé. Que coisa é essa?
Ah, é. O jardim de André, se você der, é todo feito de recomeços. São histórias de recomeços, né? Atravessados por fins, atravessados por começos. E essa é uma música que é o fim de um relacionamento com pitadas de crueldade. Tudo tratado de uma maneira muito levinha, mas é uma vingança mesmo, uma vingança. As pessoas, às vezes, elas... Ai, meu Deus, agora eu entendi sobre o que você estava falando. Muito bem, é isso mesmo, a vingança mesmo.
E André, eu falei aí no pitaco que eu dei agora no final do segundo bloco sobre uma música que foi escrita durante a pandemia. E você, durante a pandemia, tá dando um jeito de se virar, como todo mundo aí, né, criando. Você tá ministrando oficinas de escrita criativa. Fala pra gente como é que tá funcionando isso aí.
Sim, eu tô muito focado nesse trabalho nesse momento porque eu gosto de despertar as pessoas a essa vontade de escrever a partir delas mesmas, né? Porque o escrever criativo, na verdade, as pessoas confundem. Às vezes, escrever criativo criativamente com escrever espetacularmente. Na verdade, escrever criativamente é escrever honestamente com você mesmo. Então, tem essas oficinas, assim, que eu procuro estimular esse mergulho na pessoa mesmo. Então, é muito legal. E, assim, ajuda a pagar os boletos. Então, eu tô bem feliz. E tô fazendo também, tô ilustrando vários livros infantis. Eu me viro, meu querido. Eu me viro.
André, você é millennial, então, você paga boleto.
Ah, é, eu sou, na verdade, sou cringe, né? Sou totalmente cringe. Pago boleto, você tá sendo bondosa, porque às vezes eu pago.
E dentro dessa coisa da escrita que você falou, você até citou questão de ilustrações infantis, você me fala que lançou PDFs. Esses PDFs seriam o quê? Livros que acabaram não saindo por editoras, é isso, André?
Na verdade, são livros independentes que eu vendo só digitalmente, não existe a versão física deles, né? Eu tenho três. Eu tenho um adulto, que é o Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Macumba, que são contos de meus cotidianos envolvendo macumba, que é muito importante que se desestigmatize essa palavra. A palavra macumba é uma palavra que foi totalmente demonizada pela cultura eurocêntrica. E os dois livros infantis, que é o Bizum e Barnabé Visitam Terra-Mãe, que é a história de um menino negro que resgata sua autoestima visitando a África ancestral com a ajuda de um gatinho mágico, e o Amora Gaia Terezinha e Seus Carrinhos Divertidos, que é uma menininha que simplesmente gosta de brincar de carrinho, e ela tá ótima com isso, não tem nenhuma problematização ao redor da vida dela por ela gostar de carrinhos. São dois livros infantis, assim, ilustrados por mim. E as vendas são, parte das vendas é sempre revertida para ajudar crianças que estão em situações de dificuldade, precariedade.
Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns pelo trabalho, viu? A Thaís tá até mandando uns coraçõezinhos aí para vocês que estão no rádio, não estão vendo, mas a gente...
Coraçõezinhos. Corações para Thaís também.
Isso, legal, André. E uma coisa que eu queria ver contigo é o seguinte: a gente não tem como conversar com o André sem a gente citar uma passagem sua que eu acredito que tenha sido interessante, mas foi a sua participação do BBB 1, Big Brother 1, lá no começo. Como que isso refletiu para ti, para o André artista? Te ajudou na carreira? Te abriu portas? Te fechou portas? Como é que foi isso para o André artista ali, o cantor, o compositor, escritor, etc e tal?
O programa tem 19 anos. A primeira edição foi em 2002. Olha, me abriu uma porta muito grande. Eu lancei um CD pela Som Livre, eu tenho um CD gravado por uma gravadora, então isso te dá um respaldo, assim, né? Eu fui conhecido por muitas pessoas, e assim, quando você é conhecido por muitas pessoas, você tem um tempo de se expandir, das pessoas te verem, depois de você realmente saber quem vai se interessar realmente por aquele seu trabalho. Então eu tive essa oportunidade de ser reconhecido, filtrado por muita gente, então isso foi muito bom. Foi muito bom, assim, eu não tenho nada. A experiência foi uma experiência que são 19 anos, gente. Eu, sinceramente, o programa está reprisando agora no canal Viva. Eu vi algumas coisas, eu não lembrava mais mesmo. Eu já mudei de pele muitas vezes depois disso. Então, é uma experiência que foi ótima, que me deu uma visibilidade muito grande. Mas muitas coisas eu colho do programa mesmo, dessa visibilidade. Mas outras coisas eu colho do trabalho mesmo. Eu colho do trabalho, o trabalho diário, porque são relações diferentes. A pessoa que se relaciona com o programa dificilmente vai se interessar pelo que eu faço hoje, porque eu não sou uma pessoa que está nesse lugar ainda, entendeu? Então foi muito bom, me abriu portas. Mas um beijo, tchau, agradeço. Estou aqui seguindo na minha lavoura, plantando aipins imaginários.
Aí entra também um pouco daquilo que eu te falei. Houve uma maturação do André Gabelli lá pra cá, com certeza, aproveitando o que veio de bom daquilo e deixando de lado aquilo que não foi interessante.
É igual pé de acerola, né? Pé de acerola dá acerola depois que você bate nele. Tem uma tradição que enquanto você bate no pé de acerola, a acerola dá bom de acerola. Eu preferia ser a bananeira. Ficar paradinho dando banana sem ninguém me bater. Eu ficaria muito mais feliz. Ser bananeira me deixaria muito mais tranquilo.
Vamos fazer o seguinte, André, todo mundo já deu seu pitaco aqui, eu vou convidar você para você pitaquear no Sons Brasil nesse momento.
Vou pitaquear, eu vou recomendar a Manu Santos, é uma deusa, é uma divindade. Canção Pra Voar, é um álbum maravilhoso que ela cantou as músicas do Magno Melo, que são deslumbrantes, deslumbrantes, assim, essa que eu gosto muito. Ouçam Manu, porque Manu está sempre pousada nas minhas melhores memórias musicais, é um deslumbre de cantora.
Vamos nessa então, pitaco do André Gabé nos Sons do Brasil, Manu Santos e a música Canção Pra Voar. Manu, que esteve já aqui nos Sons do Brasil falando do seu trabalho, cantando e contando histórias também. Vamos nessa, voltamos pra gente poder passar a régua nesse papo de hoje que foi maravilhoso.
Vem, vamos atravessar o mundo num balão pra descansar os pés de tanto chão. estamos aprendendo a voar. Enfim, não que tenhamos de esquecer nosso lugar, mas reconectar a lógica ao céu, se é que ainda existe um céu no avesso da razão. Sim, preciso aprender o que há em mim. Precisas descobrir o que é a dor. Sonhos e de amor. Sei que tudo um dia há de se perder. Da fantasia envelhecer, façamos a vontade do que está em nós. São tantos caminhos apontando para o chão, mas outros tantos arrumar pra esse azul. Estamos soltos pelo céu, estamos presos num porão. Se o amor pudesse enfim desencantar a lógica que insiste em não poder. Antes que a noite faça nos pousar. Vem, lá fora é só um vazio.
Estamos de volta nos Sons do Brasil agora, para que a gente possa encerrar. Vocês ouviram aí o pitaco de André Gabé, Canção para Voar, com Mano Santos. E o nosso tempo é curto, infelizmente, mas acho que deu para a gente bater aquele papo bacana, vocês conhecerem um pouco do que pensa André Gabé, dos trabalhos dele também, de Thaís Aragão. Então quero agradecer muito Thaís Aragão por ter aceito o convite. O seu dia a dia é bastante corrido. A gente teve o maior prazer de te receber aqui. Thaís, que é parceira de Rádio Livres, vocês sempre ouvem eu falar do Rádio Livres aqui nos Sons do Brasil. Então, eu quero agradecer muito, Thaís, por você estar junto com a gente hoje no Sons do Brasil 324.
Eu que agradeço, Serginho, e é um prazer estar com você aqui no programa, estar com você no coletivo, onde a gente troca bastante figurinha. Convido os ouvintes a entrarem lá no nosso site, radialivres.radio.br. A gente está sempre colocando uma playlist lá que é feita por todo mundo do coletivo, então você vai ver assim, mais de 20 radialistas pelo Brasil compartilhando música nova que está rolando no país, né? Coisas diferentes. ouvintes, coisas que talvez vocês não conheçam. Então vão lá, que a gente tem essa playlist, a Radiolista, com vários sons coletados aí dessa pesquisa e desses ouvidos desses colegas nesse coletivo do qual fazemos parte, Serginho e eu. É um grande prazer estar com você aqui no Sons do Brasil, Serginho. Obrigada pelo convite, né?
Legal, Thaís. Se o pessoal quiser, de repente, acompanhar a Thaís Aragão aí, acompanhando os trabalhos que você está desenvolvendo, se tiver as redes sociais também, passa pro pessoal aí.
Vamos lá. Eu tenho um site que é mais ligado à pesquisa, é escutanovaonda.com. Pode seguir também lá nas redes sociais a Rádio Universitária FM, tanto no Instagram, tem o programa _ Zumbi no Twitter e também no Instagram.
Maravilha, Thaís. Muito obrigado mesmo por você estar junto com a gente aqui e nos encontramos aí pelo Rádio Livres a todo momento. Muito obrigado, viu, Thaís? André Gaber, prazerzaço imenso estar te recebendo aqui. Como eu falei já desde o início, sempre tive essa vontade de fazer, desenvolver um trabalho contigo. Nós estamos fazendo um programa de uma hora, mas já foi um grande prazer esse contato, você chegar até aqui, contar um pouco dessa sua história, apresentar esse seu trabalho, que é maravilhoso. Você que está aí ouvindo, procure André Gabé por aí, ele vai passar as redes sociais agora, porque tanto o trabalho de escrita, quanto o trabalho de música do André, vale muito a pena ser ouvido. André, muito obrigado também por você ter aberto esse espaço pra gente, viu?
Serginho, foram precisos 16 anos para que a gente se encontrasse, ó que saga, ó que epopeia, meu Deus. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com você, com Thaís. Adorei, espero que as pessoas tenham gostado. Me encontrar é facílimo. Eu estou nas todas as redes sociais possíveis. Instagram é @euandregabe, Gabé, G-A-B-E-H. E na página do Facebook é facebook.com/andregabe. Me ache lá, estou lá. Me ouçam, me vejam, me leiam. Estou aí.
Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, pela Internova Rádio lá em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Baruque FM em São Paulo, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, e pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser acompanhar os Sons do Brasil, é só seguir a gente pelas redes sociais aí. Instagram, @sons.do.brasil. Facebook, @projetosonsdobrasil. E a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar, desde o número 1 até o daqui a pouco, de André Gabé e também da Thaís Aragão, no mixcloud.com/sonsdobrasil. É só chegar lá, escolher o que você quer ouvir e se deleitar com o que os Sons do Brasil prepara para vocês. E André Gabé tem... Temos uma tradição Sons do Brasil aqui que iremos cumprir agora, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado. E hoje você ocupa essa cadeira, então vou pedir para você indicar uma música para que a gente possa encerrar os Sons do Brasil 324.
Ah, que beleza. Por falar nisso, o Jardim do André, que é o meu CD, o Jardim de André, tem todas as plataformas digitais, inclusive YouTube. Vamos terminar com Pena. Pena é uma música de esperança. Acabou, mas outras coisas vêm aí. Foi o que deu para acontecer. Muito obrigado, escutem, espero que gostem. Foi um prazer estar com vocês.
Maravilha, vamos lá, encerrando os Sons do Brasil de hoje, Pena, com André Gabé, agradecendo a você por estar em nossa companhia durante essa uma hora e esperando contar com você para a próxima semana, também nos acompanhando em mais um capítulo dos Sons do Brasil, com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais amor, muito mais humor também, que não pode deixar de lado, não é? Pena, com André Gabé, um abraço, Thaís, um abraço, André, até a próxima semana.
Pena que você não me chegou na hora certa. Pena que você não disse que era eu o seu amor. Pena que você não enxergou a porta aberta, que era praia deserta, alguém já habitou. Pena que você mudou seus planos, cometeu vários enganos, não deu passos mais ousados. Pena eu não ter tido paciência com a sua displicência e passei a olhar pros lados. Pena que você deu muita volta pra chegar à minha porta, que era do lado da sua. Pena você ter se atrasado, eu encontrar tudo trancado, teve que mudar de rua. Pena, mas não me olhe atravessado, eu não fiz nada de errado, só sorri pro meu destino. Sorte o destino sorri de volta, e com essa alegria torta todo mundo está sorrindo. Se o tempo me ajudou, vai te ajudar também. Só quando tudo estiver bem é que acabou. Que você saiba ser feliz com o que tem. Que alguém te dê paz e calor. Se o tempo me ajudou, vai te ajudar também. Só quando tudo estiver bem é que acabou. Que você saiba ser feliz com o que tem. E que receba em dobro o que me desejou. De errado, só sorri pro meu destino. Sorte o destino, sorrir de volta. E com essa alegria torta, todo mundo está sorrindo. Se o tempo me ajudou, vai te ajudar também. Só quando tudo estiver bem é que acabou. Que você saiba ser feliz com o que tem. Que alguém te dê paz e calor. Se o tempo me ajudou, vai te ajudar também. Só quando tudo estiver bem é que acabou. Que você saiba ser feliz com o que tem. E que receba em dobro o que me desejou.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.